O senador Irajá, do PSD de Tocantins, apresentou um projeto que trata da venda direta, que é um benefício concedido a alguns setores na hora de comprar um veículo. Essa regra alcança empresas de locação de veículos, taxistas, pessoas com deficiência, transporte escolar, entre outros. Para explicar qual mudança ele está propondo, o senador Irajá conversou com a nossa produtora, a jornalista Samara Sadek. Vamos acompanhar.
Bom dia, senador Irajá. Obrigada pela entrevista.
Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer e uma oportunidade estar aqui com vocês novamente.
Tá certo. Senador, primeiro eu pergunto, então, o que é a venda direta? Quem que se beneficia com ela?
Bom, venda direta, para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo de todos os estados brasileiros, geralmente aquelas empresas que fazem locação de veículos. Né? Tem várias empresas que alugam desde aquele carro popular até o carro de passeio, carros utilitários, e geralmente essas empresas são beneficiadas por uma lei lá de 1979, que é a Lei 6.729, que dá a elas benefícios fiscais, ou seja, elas têm uma redução na ordem de 35% dos impostos sobre os veículos. Eles são 35% mais baratos para essas empresas de locação, comparativamente ao valor que são esses carros comercializados nas concessionárias comuns.
E também, além das locadoras, a gente tem também pessoas com deficiência, não é isso? Que também conseguem obter essa...
Existem pessoas em situações especiais, como deficientes também, que têm esse benefício da redução dos 35% dos impostos. Há também na administração pública, na distribuição para uso público, também esse benefício, mas geralmente quem tem uma maior demanda, um maior volume de compras com esses incentivos são as empresas de locação de veículos.
Tá certo. E o que o senhor notou, então, nesse mercado que precisa de uma certa regulação?
Bom, o que estava acontecendo era um certo desequilíbrio e uma concorrência relativamente desleal com as concessionárias de carros, com as empresas de garagem que também vendem carros novos, porque o preço era muito diferente, né? 35% mais caro. Então, as empresas de locação, quando utilizavam esse carro por um período de 1 a 2 anos, podiam vender esses mesmos veículos praticamente seminovos a um preço muito mais barato do que essas empresas que estão no mercado pagando seus impostos, né, gerando seus empregos, e isso estava ocasionando um desequilíbrio no mercado. Então, a iniciativa que eu tive através do projeto de lei 5584, de minha autoria, é apenas para estabelecer um limite, né, um prazo mínimo. Essas empresas que são contempladas por essa redução de 35% dos impostos, a exemplo que nós falamos da locação de veículos, elas precisam utilizar esses carros pelo menos por 12 meses e após, sim, os 12 meses, aí elas podem, se quiser, vender no mercado normalmente.
O senhor acha que pode estar havendo uma prática de má-fé mesmo? As pessoas revendendo carros?
Eu não acredito que haja a má-fé, não. Como não existia nenhuma lei que regulamentasse, então as empresas de locação de veículos podiam livremente vender com 6 meses de uso, com 1 ano, com 2, né, ao seu critério. O que a gente está tentando é apenas equacionar e equilibrar um pouco o mercado para que essa concorrência não seja desleal, né? Haja um equilíbrio entre as empresas de vários segmentos que também vendem carros.
Agora, como o senhor falou, é um desconto muito considerável, né? Vamos dizer, um veículo que custe R$40 mil, ele pode chegar a custar R$28 mil, fora os descontos que ainda podem haver com o ICMS. Muitas pessoas se interessam, né, logicamente, em comprar um carro mais barato. O senhor acha que categorias, por exemplo, como o microempreendedor individual, que é o MEI, eles também poderiam ser incluídos nessa lei? O senhor poderia alterar isso? Eles têm chances de serem incluídos numa lei para conseguir um desconto maior do que o que ele já tem hoje, que é mais ou menos aí 13%, parece?
Na verdade, eu acho que todos os consumidores merecem, né, comprar um carro mais barato e, claro, com menos impostos. E a gente não pode oferecer essa possibilidade para 100% do mercado, porque senão você quebra as empresas, né, gera mais desempregos, e não é a intenção do projeto. Eu acredito que outras iniciativas poderão, sim, serem merecedoras da avaliação no Congresso Nacional, de novas categorias que pudessem ingressar nesse benefício da lei de 1979. Exemplo do microempreendedor individual, né, o EPP, o MEI, enfim. Mas isso depende de uma avaliação, né, dentro do Congresso, um diálogo também com os outros setores envolvidos, para que não haja nenhum tipo de injustiça, né, com o mercado.
Em relação ao preço dos carros, o que, que na sua avaliação é o que mais pesa? Por exemplo, não está havendo um excesso de impostos sobre esses bens?
Bom, os impostos sempre foram responsáveis, dentro do componente do valor do veículo, por um valor muito considerável, né? Mais de 50%. Depende do veículo, depende do estado. É claro que se a gente pudesse reduzir esses impostos para que o preço para o consumidor final pudesse cair, é claro que seria o ideal. Infelizmente, no momento que nós estamos vivendo de recessão, né, e o Estado tendo muita dificuldade para honrar os seus compromissos, isso neste momento não é possível. Mas é claro, e repito, que os consumidores são merecedores de pagar por um produto um valor muito mais justo, né, do que estão pagando hoje.
Lembrando que a gente já está prestes a entrar numa discussão sobre justamente reforma tributária, né, senador?
Exatamente. Nós já iniciamos esse debate na Câmara e também no Senado. Nós não podemos mais esperar, né? O país precisa passar por uma reforma tributária para simplificar a vida do cidadão, tanto o contribuinte quanto também os empresários que recolhem os impostos. E uma forma de nós ajudarmos é justamente desburocratizando, né, a vida, simplificando o recolhimento, o pagamento, reduzindo essa quantidade imensa que existe de impostos e taxas, fazer um imposto único. Enfim, existem várias formas de a gente poder conciliar esses interesses entre o governo que arrecada e entre a comunidade, a população que paga a conta.
Senador Irajá, muito obrigada pela entrevista aqui ao Conexão Senado.
Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e peço o apoio de todos para esse projeto.